passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de programas sobre as árvores brasileiras com maior potencial para o plantio comercial, trazendo uma das espécies mais conhecidas e ameaçadas, o mogno. O seu nome científico é Swietenia macrophylla. Ele tem diversos nomes populares. É conhecido por cedro-i, aguano, araputanga e cedro-orana. A madeira é moderadamente pesada, dura, com cerne castanho-amarelado a castanho escuro, sendo utilizada para a fabricação de mobília fina, instrumentos científicos de precisão, instrumentos musicais, laminados, compensados, e é usada também na construção naval e na indústria de aviação. A árvore é ornamental, podendo ser utilizada em paisagismo. O fruto tem o formato de uma pera grande, com a casca dura e marrom. Quando o fruto está maduro, essa casca racha e cai. A partir daí, as sementes, que podem chegar a 40 em cada fruto, começam a se desprender em função do vento e caem lentamente, rodando, lembrando as pás de um helicóptero. Os frutos amadurecem de junho a setembro, dependendo da região do país. É uma árvore natural da região amazônica, mas, segundo alguns pesquisadores da Embrapa, há ocorrência natural de mogno em matas ciliares do Cerrado. As sementes poderiam ter sido levadas pelas águas dos rios e pelo movimento migratório das aves. As sementes do mogno são um dos alimentos preferidos das araras. O mogno ocorre naturalmente no Brasil e em vários países das Três Américas, até o sul dos Estados Unidos. Nas Américas Central e do Norte, ocorrem também duas outras espécies de mogno. A árvore está ameaçada de extinção no Brasil, e os plantios comerciais são ainda pequenos, em função de um inimigo poderoso que a espécie enfrenta, uma mariposa. Mas em função das características da madeira e do seu alto valor comercial, pessoas e empresas de diversos países do mundo estão plantando mogno brasileiro. É o que explica o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas, Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras.
No Brasil, as coisas são sempre fora do Brasil. O mogno é plantado há mais de 100 anos no sudeste da Ásia e na África. No Brasil, embora essa espécie ocorra em somente 7 unidades da federação, restringido à região norte e à região limítrofe com o Maranhão, o melhor plantio de mogno no Brasil está na cidade de Garça, no estado de São Paulo. Um plantio espetacular. Mas, com a nossa cultura de as espécies brasileiras serem praticamente só exploradas até chegar à exaustão, e o caso do mogno não é diferente, ele está na lista oficial das espécies em extinção, agora é que se tem forçado o plantio de mogno, mas bastante irregular. Porque o mogno tem um grande vilão, que é uma borboleta que deposita os ovos no boto terminal, e se ela não for combatida por meios naturais ou artificiais, a árvore fica em forma de arbusto.
Ela come a gema apical ali.
É, e aí ela lança outra, vai lançando outra. Uma situação mais cômoda é levar o mogno para Ilhas Fiji, Ilha Salomão, Índia, onde lá tem a borboleta chamada Epsipilla robusta, a nossa Epsipilla grandela. Então, lá nesses países, o mogno está isento do ataque da borboleta. Na minúscula Ilha Fiji, tem 15 mil hectares de mogno plantado que foram cortados agora com 20 anos de idade, com 70 centímetros de diâmetro e possivelmente 50% da produção. Destino, Brasil. Porque o Brasil não gosta de plantar nada do Brasil. Só planta coisa do exterior e o exterior é que planta as coisas do Brasil.
Quer dizer que o mogno brasileiro já não é mais tão brasileiro assim?
Não, não é mais tão brasileiro. É plantado em outros lugares da América com sucesso, mas no Brasil o sucesso é muito raro.
E o interesse maior é por quê? Pela beleza da madeira?
Sim, pela beleza, pelo desenho, pela duração da madeira, sempre foi o padrão, desde os espanhóis, a cedrela odorata e o mogno verdadeiro, que não é o nosso, o mogno verdadeiro é a Svetânia Mahogany, que é o nome do mogno em inglês, que ocorre na ilha de Cuba. Esse é superior em madeira ao nosso, só que o nosso, ele tem um crescimento melhor. Por isso que, atualmente, é comum fazer um híbrido entre os dois mognos. Inclusive, eles se hibridizam facilmente, combinando o crescimento rápido do nosso mogno com a qualidade da madeira do mogno de Cuba, com a maior resistência a doenças e pragas. É natural, viu? É um híbrido natural quando os dois têm uma área de ocorrência que tem um nome feio, né? É distribuição simpátrica, tá? As duas espécies ocorrem no mesmo local.
Quer dizer que se plantar as duas espécies juntas, elas vão se...
Se hibridar.
As sementes delas...
Vai formar esse híbrido e esse híbrido tem essas duas características fortes. Um, o crescimento e o outro, a qualidade da madeira.
Essa experiência já está sendo feita aqui no Brasil, de hibridização dessas duas espécies?
Tá, mas o maior volume de informações foi através da própria natureza, principalmente na América Central, do México, até a divisa Brasil com Venezuela, onde a silvicultura de nativas também tem 100 anos.
Quer dizer que isso está acontecendo mais fora do Brasil do que no Brasil.
Justamente, né? Porque você veja, a demanda na América Central é maior, porque a América Central ela tem um tratamento diferenciado à árvore. Então tem vários programas financiados pelo Banco Mundial em que existe a figura do plantador florestal.
Sim.
Tá? Na América Central, naquele minúsculo país de Costa Rica, tem muitos fazendeiros que plantam várias espécies de madeira, ou seja, vivendo praticamente exclusivo de madeira nobre.
E é uma espécie fácil de cultivar?
Problema é bastante fácil de cultivar. E há outro aspecto bastante interessante. Brasília é uma região de zona de escape, onde tem mognos maravilhosos plantados na arborização urbana, num programa desenvolvido por Bulemax e... Praticamente é uma zona de escape. É muito raro encontrar ataque da borboleta em Brasília.
É, nessas plantadas na cidade. Mas você sabe que em viveiro já há o ataque.
Sim, né? Porque não sei se as pessoas que trabalham com pragas falaram para você qual é o sistema do ataque. A borboleta, ela tem um sensor de raio infravermelho. Então ela localiza mudas de cedro, andiroba, mogno, até se tiver escondida debaixo de uma cadeira. Por isso que essas espécies ocorrem na natureza numa baixa densidade, no máximo 7 árvores. E além do mais, o mogno é uma espécie rara. Em 1.500 hectares de uma floresta natural no Acre, que sofreu um inventário, só encontraram somente 11 árvores de mogno. Que essa é a estratégia que a espécie tem para escapar do ataque da borboleta. Por isso que os plantios tem que ser numa lotação máxima de 20 árvores de mogno por hectare. E na Índia e na Indonésia, em Java, é muito utilizado com consórcio com a teca, com uma variedade de eucalipto e com uma espécie que muita gente pensa que é brasileira, que é a jaca. A jaca é uma das melhores madeiras do mundo para fabricação naval.
Ah, é?
É. Então você veja um consórcio jaca com mogno, mogno com teca e outras misturas, é altamente benéfico.
Eu não sabia, não. Quer dizer que a madeira da jaca é de boa qualidade?
Sim. Na Bahia, as embarcações, a jaqueira que é o primeiro time.
Tá certo, então. Ele dá muita semente?
Dá bastante sementes, né? Que na região do México, da América Central, onde tem furacões, a semente consegue voar, entre aspas, 2 quilômetros. Então, é uma produção intensa de frutos e sementes. E a germinação tem alguns problemas no saco plástico, mas a germinação pode chegar até 100%. O problema é semear diretamente no saco plástico ou se a região tem altas precipitações, né? O mogno foi plantado na Índia em até 10 mil milímetros de chuva, com sucesso absoluto.
Quer dizer que ele gosta de muita água.
É, ele é tropical, né? Sim. Embora o nosso tropical do Brasil vai de 1.000 a 3 mil milímetros. Sim. Mas ele foi levado para a Índia, né? Com 10 mil milímetros.
Certo. Mas é engraçado que ele consegue também crescer em regiões que, como o Cerrado, né? Que
é, o limite dele é 1.000. teoricamente, poderia ter até o semiárido, né?
Certo.
Que o semiárido vai de 300 a 1.000.
Bom, então quer dizer, o grande problema mesmo que se tem que superar é esse problema do ataque da praga.
Justamente, esta que é o ataque, né?
Da borboleta.
Então, a Embrapa e várias universidades e a Tropical Flora estão fazendo um programa suplementar ao que você me falou da Amazônia,
certo,
não é? Com o mogno, ele tem dois tipos de folhas, né? As folhas verdes, que são as folhas velhas, e as folhas novas, que tem o componente não clorofiliano, que é a antocianina, que tem, é uma coloração diferente, vermelha, alaranjada.
Certo.
Essas folhas têm uma substância chamada limonoide.
Certo.
Então, com essas folhas é que vai ter que acabar com o ataque da borboleta.
Certo.
Tá, fazer tipo um suco. Tá?
Certo.
Outro aspecto que também tem problema silvicultural, uma hora vai, uma hora vem, seria a poda abaixo da broca. Né? Mas outros aspectos mais interessantes silviculturais seria o plantio misto. Para reduzir essa lotação, no máximo 20 árvores por hectare para a borboleta conseguir achar alguns, mas deixar outros.
O senhor já falou de consorciamento aí do mogno, mas com outras espécies brasileiras, quais que o senhor recomendaria?
Sim, poderia ser as espécies de centrolóbio, que são os araribás, os putumujus, e na Amazônia o pau-rainha, né, que seria altamente benéfico por ter a muda, já tem sua fábrica de nitrogênio e sua fábrica de fósforo, beneficiando o mogno.
Porque essas espécies têm essa capacidade de retirar...
Sim, elas são espécies completas, né? Elas têm associação com o risóbio, com o nitrogênio, o risóbio, e formam micorrizos que têm a capacidade de extrair o fósforo, que não é disponível para a maioria das plantas, né?
Sim.
Então, no caso, vai bombear e vai melhorar o plantio do mogno.
Bom, então é uma outra opção que podemos ter para o agricultor familiar, o produtor rural, que queira investir no plantio de árvores.
Sim, porque você veja, dos principais usos do... Ele é procurado para exportação, principalmente na fabricação de mobiliário de luxo e as famosas portas entalhadas.
Ou seja, uma madeira de alto valor comercial.
De alto valor, e tem um alto valor agregado, né? Empresas americanas, na calada da noite, meia-noite, compraram no Acre, naquelas estradas vicinais, a R$10 o metro cúbico,
né? Metro cúbico, né?
Sabe quanto saiu a mesa para 14 lugares?
Ah.
$16 mil.
Porque hoje o preço do mogno gira em torno quê? De mil...
É, mil a, é justamente $2.000, né? Dólares.
O metro cúbico.
O metro cúbico. A teca, que é o campeão, é 3.600, né?
Sim.
Tá? Então o valor agregado é altíssimo, rapaz. Muitas regiões da Amazônia, ali naquelas estradas, sempre à noite, né?
Sim.
É madeira que vai quase que vai se transformar em energia, rapaz. O sujeito, se você ganhar de presente, ainda tá valendo.
É.
Chego a cobrar preços ridículos para tomar uma cachaça.
É um problema sério. Né?
E aí chega lá no showroom da Fine Woods, em Nova Jersey, Estados Unidos, $16 mil.
Uma mesa.
E esse shopping vendeu várias.
Sim.
O lucro foi um lucro que nem a bolsa de valores dá, né?
É um lucro astronômico, né?
Um lucro astronômico.
E o mogno é uma espécie de rápido crescimento.
É, teoricamente... Se você conseguir, dentro da silvicultura, um plantio correto, ele chega a rápido crescimento, passando de 20 metros cúbicos.
Sim.
Mas 70% dos plantios é complicado.
Sim, por conta do ataque dessa...
Por conta do ataque, do desconhecimento silvicultural.
Sim.
Não é? Porque a figura do plantio misto não é do agrado do brasileiro, porque ele diz que é complicado.
Mas do ponto de vista ambiental...
Não, é obrigatório, né?
É.
Porque você veja, o plantio está em função da autoecologia da espécie.
É.
A espécie tem o problema da borboleta. Ocorre na floresta, no máximo, 7 árvores por hectare.
É.
Então tem que ser plantado em baixa densidade.
Pois é, mas essa falta de interesse pelo plantio diversificado, ela também... contraria um princípio do investimento financeiro, que é que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cai, quebra todos os ovos.
Claro, claro.
Então, quer dizer, até do ponto de vista econômico, para garantia do produtor, ele deveria fazer uma diversificação.
Sim, depois o valor agregado, rapaz. O americano foi visitar lá, é garça, o plantio de mogno. 600 árvores tem um proprietário.
Sim.
O proprietário já disse ao povo americano, cada árvore dessa eu vou vender a $2,000. O americano teve um princípio do infarto, rapaz.
Ah, é?
É, o americano ficou louco. Um hectare com 400 árvores, né, que é 5 por 5 espaçamento,
sim,
a $2,000, meu amigo.
É.
Né? É. E o americano não ia plantar somente um hectare, né?
Certo.
Então é um dinheiro astronômico.
É verdade.
O dinheiro, não sei se você tem corrido na internet, fazendo buscas, tem várias empresas, inclusive em áreas brabas da Bahia, plantando mogno. Não sei se bem sucedido, né? Esse de garça já tem 7 anos, é altamente sucedido.
Sim.
Onde já se obteve a famosa tora de no mínimo 5 metros. Tá? Já está pronta aquela tora. Então tem amostras positivas, poucas, e negativas, muitas. Se você examinar somente o positivo, o resultado é excepcional. Outra coisa que também, já que brasileiro também, não, como eu falei 500 vezes, brasileiro não gosta nada do Brasil, é que muita gente prefere plantar o primo do mogno, que é o mogno africano, que no Brasil não é atacado pela borboleta, é atacado pela borboleta africana na África,
sim,
que é robusta, que é a Caia ivorense, que veio da Costa do Marfim, mas o valor da madeira é inferior ao mogno brasileiro.
É africano ou é australiano?
Não, o cedro é australiano.
Cedro australiano.
Que é a Tuona ciliata.
Sim.
Tá? Mas tem dois mognos africanos, um do Senegal, que é a Caia senegalensis, e o outro da Costa do Marfim, que é a Caia ivorensis.
Sim.
A ivory, você sabe que é marfim, né?
Sim.
Então, essa espécie, ela tem um crescimento exuberante, não é atacado pela nossa borboleta, mas é atacado por outras coisas que podem levar à morte em 3 anos. Então,
sim,
sempre tem que ter o negócio dos ovos, né? Tem que ter a diversidade para depois não ter problemas. Os plantios que eu vi na Amazônia, de mogno, eu fiquei horrorizado. Sendo a terra do mogno, vi plantios horríveis. Em compensação, no Distrito Federal, em Foz do Iguaçu, em Garça e Fernão, Estado de São Paulo, meu amigo, sim, é de você coçar a cabeça e dizer, ah, se eu tivesse plantado mogno.
Quer dizer que talvez ele tenha grande espaço aí e fora da região natural dele de
sim,
ocorrência.
Sim, é como a seringueira, né? A seringueira está sendo plantada em escala comercial com muito sucesso no Espírito Santo, São Paulo, Norte Paraná, Mato Grosso, né? Zona de escape.
Tá bom então, professor. Grande abraço para o senhor e obrigado mais uma vez pela entrevista.
Outro para você.
Esse foi o pesquisador Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. Segundo pesquisa realizada na Estação Experimental Florestal de Saltinho, em Pernambuco, o consórcio do mogno com sabiá ou sansão do campo foi realizado com sucesso. Nessa experiência de 1980, houve acentuada redução do ataque da broca que come a brotação do mogno. No próximo bloco, vamos entrevistar o pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia. Orlando Shigeo Ohash participa de um grupo de pesquisa que desenvolveu um inseticida para combater a broca do mogno, a Hypsipyla grandella, a inimiga pública número 1 dessa árvore.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.